Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 22 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Paraná ultrapassa a marca de 2 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Ministra Damares anuncia no Paraná aplicativo de denúncia de violência contra crianças e adolescentes. Assembleia Legislativa do Paraná retoma a sessão com presença de deputados em plenário. Atlético Paranaense estreia com vitória na Copa Sul-Americana. E ainda, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Mais de 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no Paraná. O número foi alcançado nesta quarta-feira, de acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde. Foram aplicadas, até o momento, 2.018.742 doses, todas dos grupos prioritários definidos no Plano Estadual de Vacinação contra a Doença. O total de paranaenses vacinados equivale a 12,7% da população do estado. O Paraná recebeu do Ministério da Saúde até agora 2,8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Com a vacina já aplicada em praticamente 100% dos profissionais da saúde e nos primeiros da fila, a vacinação no Paraná está na faixa etária entre os 60 e os 64 anos. Na ordem, os municípios com maior quantitativo aplicado até agora em números absolutos, somando a primeira e a segunda dose, estão em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que o trabalho do governo do estado é para que as doses cheguem o mais rapidamente nos 399 municípios paranaenses.
O Corujão, o Domingo a Domingo, todas essas iniciativas, elas têm como premissa fazer a informação chegar que nós precisamos vacinar. Nós precisamos tomar a segunda dose também na data correta para conseguir fazer a imunidade plena destas pessoas acontecer de verdade.
A Assembleia Legislativa do Paraná vai retomar sessão com presença de deputados em plenário. Acompanhe a reportagem.
A partir da próxima segunda-feira, dia 26 de abril, as atividades de plenário da Assembleia Legislativa do Paraná poderão acontecer no formato híbrido, com a presença de até 25 deputados durante a sessão plenária de forma presencial e os demais de forma remota. O comunicado foi feito durante a sessão desta terça-feira, dia 20, pelo presidente Ademar Traiano, do PSDB.
A partir de segunda-feira, claro, com todos os cuidados necessários, conforme estabelece aí a Organização Mundial de Saúde, e tomaremos todas as cautelas também para que os senhores deputados estejam protegidos.
O novo ato da Comissão Executiva será publicado, regulamentando também o acesso e circulação de pessoas no Legislativo, como a permissão para a entrada de prefeitos nas dependências da Assembleia e também um novo limite de servidores nos gabinetes parlamentares, lideranças e comissões, como comentou o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, primeiro secretário.
O ato é absolutamente rígido. Nós definimos isso discutindo com o Serviço Médico da Assembleia Legislativa. Estabelecemos critérios objetivos, então não se suportam comitivas, eventualmente ao chefe do Poder Executivo Municipal, eventualmente junto com o vice-prefeito. Não são comitivas de 5, 6 pessoas. E ao mesmo tempo nós também restringiremos o acesso aos gabinetes. O prefeito entra, conversa no gabinete e sai. Não pode ficar com 10 prefeitos no gabinete. Nós estamos flexibilizando, mas com absoluta consciência da responsabilidade que temos.
Mas tanto o presidente como o primeiro secretário avisaram, em caso de descumprimento das medidas sanitárias ou ultrapassando a quantidade de público, tomarão providências, incluindo a retirada de pessoas do prédio.
Se nós verificarmos que não está sendo ou não está sendo respeitado, que não há colaboração, nós vamos simplesmente revogar o ato e retomar tudo isso através do sistema remoto do funcionamento do parlamento.
E principalmente precisamos contar com a contribuição também dos senhores deputados, porque aí a gente vai determinar na portaria e só pode entrar o prefeito, daqui a pouco ele vem com 4, 5 pessoas, nós não vamos autorizar, para evitar dissabores, cobrança.
Em fevereiro deste ano, os deputados haviam retomado as atividades em plenário com a presença dos parlamentares, assim como a reunião, também de forma híbrida, da Comissão de Constituição e Justiça. Com o anúncio do lockdown no início de março e, posteriormente, a bandeira vermelha na cidade de Curitiba, os trabalhos no Legislativo retornaram à fase remota, com presença em plenário apenas da Comissão Executiva. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Unicentro promove campanha de arrecadação de cestas básicas e a JBS vai abrir 441 vagas no Paraná. As informações com Jomar Valença.
Serviços.
A Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, está promovendo uma campanha de arrecadação de cestas básicas e produtos essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os produtos arrecadados serão destinados às famílias atendidas por projetos, clínicas e estágios realizados no campus da instituição, localizado em Guarapuava. Estudantes que estão com dificuldades para adquirir suprimentos também serão beneficiados pela campanha por meio de uma parceria com a Coordenadoria de Apoio ao Estudante da Universidade. As doações devem ser entregues na direção do campus de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas. A JBS informou que vai abrir 3.500 vagas de trabalho em 3 estados e no Distrito Federal, com oportunidades para atuar em unidades da Seara com operador de produção e outras funções. As vagas são para pessoas com ensino médio completo. Aqui no Paraná, são 441 vagas. As inscrições podem ser feitas no site jbs.com.br/carreiras. Repetindo, jbs.com.br/carreiras. Repórter Jomar Valença.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, esteve em Cianorte, no Paraná, nesta quarta-feira. A ministra esteve na cidade para debater as condições da rede de proteção à criança no país. Ela veio a Cianorte após a repercussão do caso que terminou com a morte de Christopher Matos, de 3 anos. Ele foi vítima de violência e o principal suspeito é o padrasto, que foi indiciado. Na ocasião, o Ministério fez a apresentação de dados nacionais sobre delegacias e varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. O Disque 100 recebeu mais de 95 mil denúncias em 2020 no Brasil. Durante o encontro em Cianorte, a ministra falou do papel do poder público e da sociedade no enfrentamento da violência contra crianças.
É tarde, é. Nós nunca mais vamos trazê-lo de volta. Onde nós erramos como poder público? A gente não viu antes que esse menino estava sofrendo? Aonde nós falhamos como poder público que a gente não conseguiu salvar esse menino? Eu não vim aqui prometer nada. Eu vim aqui chorar. Eu vim aqui assumir também a minha responsabilidade na morte deste menino. O meu Disque 100 não funcionou. Porque tem marcas de tortura desse menino que foi anterior. Ninguém viu. Ninguém teve a coragem de anunciar antes. Aonde eu falei como poder público? Mas aonde nós falhamos também como sociedade? Aonde todos nós falhamos? Com certeza não foi Cristo por quem errou. A culpa não é dele. Ele é vítima. Que a gente saia daqui, prefeitos, motivados a não acontecer isso nas suas cidades. Que a gente saia daqui, deputados, motivados a mudar a legislação. E o que eu vejo? Não temos orçamento, não temos instrumentos, não temos espaço público. O que vejo para a criança no Brasil? Que a gente saia daqui, quem sabe, prefeitos, vereadores, com um pacto de Cianorte. Um tratado de Cianorte. Carta de Cianorte. Um documento de Cianorte para o Brasil. A gente dizendo, chega, basta.
Em novo boletim médico, a equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças relatou que o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, segue lúcido e clinicamente estável. No período da tarde desta quarta, Greca foi transferido da unidade de terapia intensiva para o quarto, onde permanece para a continuidade da monitoração neurológica e exames de controle. O prefeito de Curitiba foi internado na terça-feira pela manhã com diagnóstico de AVC isquêmico. De acordo com os médicos, desde o primeiro boletim, Greca encontrava-se clinicamente alerta, em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, participativo e dialogando. E as compras públicas podem ser oportunidades para os pequenos negócios. As informações com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no Paraná. As compras públicas movimentam bilhões de reais por ano no estado e são oportunidades para os pequenos negócios. Só o governo estadual gastou 2,3 bilhões em compras públicas no ano passado. E 28% destas vendas foram realizadas por micro e pequenas empresas. Entre os clientes dos pequenos negócios também estão prefeituras e órgãos públicos. As vendas são através de licitações que podem ser oportunidades para as micro e pequenas empresas. As compras também são grandes pelas prefeituras. E mesmo durante a pandemia, as compras públicas seguiram acontecendo e até cresceram em algumas áreas, incluindo a área rural. Mas muitos donos de micro e pequenos negócios têm poucas informações sobre as licitações. O Sebrae Paraná realiza capacitações para ajudar os empreendedores por meio dos seus 19 escritórios. As informações sobre as licitações em andamento também podem ser conferidas no site sebraepr.com.br/compra-pr. Repetindo, sebraepr.com.br/compra-pr. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a incursão dos ventos do oceano mantém a nebulosidade variável entre as regiões centro-sul e leste do estado. Na região metropolitana de Curitiba, as condições são favoráveis a chuviscos ocasionais ao longo do dia. Já entre a Serra do Mar e as praias, são previstas chuvas fracas. Nestas regiões, as temperaturas ficam mais amenas. E nas demais regiões do estado, tempo estável com sol durante todo o dia. Entre as regiões oeste e noroeste, os termômetros variam entre os 28 e 30 graus no decorrer da tarde. A temperatura máxima prevista para Londrina é de 28 graus, 30 graus para Foz do Iguaçu, em Telêmaco Borba 25 graus, Pato Branco 26 graus, Cascavel 27 graus, Guarapuava 22 graus, União da Vitória também 22 graus. Em Curitiba, a máxima prevista é de 20 graus, em Paranaguá 24 graus. No próximo bloco, como professores devem lidar com crianças do espectro autista no ensino remoto? E a ministra Damares anuncia no Paraná aplicativo de combate à violência contra crianças. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.